dando prosseguimento aos nossos encontros aqui com o Egresso, prosa com o Egresso. Nós já realizamos aí dois episódios, né? Um com a professora Sandra Alves, tratando aí da questão das competências socioemocionais. Depois tivemos lá o prazer de receber a egressa do curso de psicologia, Cassiane Andrade, né, que trabalhou também, nós discutimos aqui, debatemos um pouquinho a questão do Setembro Amarelo, da saúde mental. E, como vocês sabem, no mês de setembro, além de ter aí também essa, toda essa, essa questão, né, da saúde mental, do Setembro Amarelo, ele também celebra aí, no dia 22, o Dia do Contador. Então, é um mês aí dedicado aos profissionais das ciências contábeis, né, do nosso do Brasil. Então, isso aqui é muito importante, né? E aconteceu também a 13ª convenção promovida pelo CRC, né, pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Minas Gerais, né, sobre a coordenação da presidente do Conselho, que é Rosa Maria Abreu Barros, né, e a gente percebe, né, esse evento, ele reuniu aí mais de 1.000 participantes, e foi um evento que colocou em pauta, né, o papel, novo papel do contador na nossa sociedade, né, hoje com o mundo, né, mais tecnológico. Então, como que a contabilidade ela está se modificando, se transformando dentro desse processo. Também assim com as novas tendências, né, a questão da ética, da transparência, da sustentabilidade, tudo isso hoje faz parte, né, da realidade da governança corporativa, né, do planejamento tributário, enfim. São uma série, né, de assuntos que hoje fazem parte da pauta, né, de um contador, de um profissional de contas contábeis na vida das empresas. E aí, para tratar desse assunto, para a gente conversar, nós convidamos o egresso aqui da Unifenas, do curso de Ciências Contábeis, Damian Gil de Oliveira Andrade. Damian Gil, ele graduou-se conosco aqui na Unifenas em 2019, né, e paralelamente, praticamente, ele já deu início aí à sua pós-graduação. Em 2020 mesmo, ele concluiu a sua primeira pós-graduação em auditoria e perícia, né, isso foi muito importante. E em 2020 mesmo, ele deu início também ao seu mestrado profissional, que aí encontra-se em andamento. Ele teve a oportunidade de ministrar um conjunto de cursos de inverno que foram oferecidos aqui na Unifenas no mês de agosto. Ele ministrou um curso de extensão, né, o curso Profissão Autônoma, Regularização para o Sucesso, Regularizar para o Sucesso. É um tema importantíssimo hoje, né, que hoje nós temos aí a realidade dos profissionais autônomos, dos MEIs, enfim, dos microempreendedores individuais, né? Então, é todo um conjunto de ações aí que foram tratadas, né, pelo Damian neste curso de inverno realizado no mês de agosto. Damian, ele atua diretamente na área contábil e fiscal no município de Areado, né, atuando aí numa empresa, staff e assessoria contábil, realizando todas as rotinas pertinentes à profissão dele, seja registrando os acontecimentos cotidianos inerentes à atividade empresarial, também desenvolvendo planejamentos tributários, atuando como auxiliar em perícias contábeis, sempre aplicando os conhecimentos técnicos científicos adquiridos no decorrer de sua graduação, a fim de atingir a satisfação dos clientes e demais usuários das informações contábeis. Damian, seja bem-vindo a nosso podcast aqui, a nossa prosa com o egresso. Seja bem-vindo. Boa tarde para você.
Uma boa tarde, professor. Um bom dia, boa tarde ou boa noite para todo mundo que nos ouve.
Duas coisas que eu gostaria que você abordasse aqui conosco.
Certo.
Primeiro, você é um profissional jovem. Gostaria de saber, assim, primeiro, assim, como que a contabilidade entrou na sua vida? Como que essa relação sua com a contabilidade, o que te motivou a fazer um curso de ciências contábeis na Unifenas, né? E isso aqui para nós é importante. E depois que você fizesse também aí, né, alguma abordagem, a gente fica pensando, né, é a contabilidade do futuro ou é o futuro da contabilidade? Né? Porque nós temos aí um novo mundo, né, totalmente tecnológico. Antigamente nós tínhamos aí os profissionais da contabilidade que faziam tudo praticamente manualmente, e agora é uma nova realidade, né, do exercício da profissão de contábil. E o que, que você me diz desse novo mundo que envolve a contabilidade, né, na vida moderna? Por favor, fique à vontade.
Perfeito, professor. Então, primeiramente, gostaria de agradecer o convite, significa muito para mim estar aqui. Eu adoro a Unifinas, adoro todo mundo que me ajudou a chegar onde eu estou. Ainda quero alcançar mais coisas, quero auxiliar a Unifinas em mais projetos e ainda ter mais participações. Agora, como eu cheguei na contabilidade, é uma história um pouco engraçada. Porque, desde jovem, eu tinha vontade de ser professor. Eu sempre tive facilidade com inglês e gostava um pouco de literatura. Então, quando eu percebi que eu aprendi inglês sozinho, eu falei, putz, vou dar aula de inglês. Eu acho que eu quero ser professor, tenho facilidade, vou ser professor de inglês. E aí, em 2015, eu fui para a Federal de Lavras, para a UFLA, estudar letras. Mas, eu não sei se vocês se recordam, naquela época, nosso país passava por uma grande dificuldade no sistema de educação. Os professores estavam fazendo greves, as aulas estavam paradas. E aí, o meu semestre, que era para começar em julho, começou no fim de outubro. E como os professores ficaram parados, eles não fizeram as publicações, não fizeram as atualizações, não participaram de cursos, de congressos, porque eles estavam em greve. Quando as aulas retornaram, todos os professores voltaram para suas atividades acadêmicas, para os congressos, para os cursos, para as pesquisas, e a docência ficou de lado. Então eu fiquei na UFLA de outubro até meados de novembro, sem conhecer alguns dos meus professores. E aí pensei, bom, isso aqui não vai dar certo. Eu preciso pensar em alguma coisa que seja melhor para mim. E aí o meu pai era dono deste escritório e seria necessário que alguém assumisse o seu lugar, né, um dia. E aí apareceu o curso de Ciências Contábeis na Unifenas, foi igual uma peça de quebra-cabeça. Juntei o útil ao agradável, falei, vamos experimentar, vamos arriscar esse projeto e vamos ver o que, que dá. E fui, e logo no primeiro período, no primeiro ano, no segundo período, já vi que era bacana demais, não era nada do que a gente imagina. Quando a gente está por fora, a gente pensa que é uma coisa, mas na prática, na realidade, é outra. Produzir contabilidade é uma coisa muito satisfatória, muito incrível, e ver que os usuários, que as pessoas querem saber o que, que você está produzindo, quais são as informações que você está colocando à disposição, é mais prazeroso ainda. Então, tudo isso cooperou para todo esse início de formação e de carreira na minha vida, que nós estamos chegando agora.
É, muito bom. Conhecer um pouquinho assim do seu histórico, muito bom. E como é que você vê a contabilidade hoje, né, depois de ter concluído o curso, já feito aí uma pós-graduação na área de auditoria, de perícia, né, e fazendo agora um mestrado profissional? Como é que você, né, entende e vê a contabilidade, a importância da contabilidade, as mudanças que a contabilidade, né, está tendo? Como é que você vê tudo isso?
Então, professor, a profissão contábil, na realidade, ela mudou radicalmente nas últimas décadas. Muitos dos processos que antes eram manuais, agora já estão sendo todos automatizados. É engraçado que eu lembro quando eu ainda estava na graduação, o pessoal mais experiente sempre falava, sempre que a gente aprendia algum lançamento, algum procedimento novo, o pessoal falava, eu fazia isso na gelatina, no livro borrador. Quando errava, era um trabalhão danado. Agora não. Agora, os sistemas fazem tudo praticamente automático. Então, esse é um ponto que todos os profissionais têm que ficar atentos, porque o contador não pode ser mais apenas um guarda-livros, como era conhecido antigamente. Isso me chama a atenção para uma área do mercado. Aqui na nossa região, são muito comuns os escritórios de tax, ou escritórios de impostos. O que são esses escritórios? São esses escritórios que ainda, muitos ainda, desempenham trabalhos manuais, trabalhos que já podem ser automatizados. Mas que, infelizmente, talvez por limitações da nossa região, ainda desempenham trabalhos muito manuais. E o que são esses escritórios, né? São aqueles que recebem notas, registram as notas, entregam o imposto e pronto, acabou. E de certa forma não tem nada de errado nisso. Porque se esses escritórios estão abertos, é porque existe o mercado. Tem clientes que querem esse produto. Mas o mercado está mudando, o mercado está amadurecendo. Os clientes não estão querendo só isso mais. Os clientes estão querendo cada vez mais uma assessoria mais completa. E em conjunto com esse amadurecimento do mercado, os escritórios têm que agregar novos produtos no seu portfólio. E é aí que a gente vê a evolução da contabilidade, o futuro da contabilidade e a contabilidade do futuro. Por quê? Para se manter competitivo, os escritórios vão ter que entrar nas novas linhas, nos novos segmentos, novos entre aspas, nos segmentos que estão ficando cada vez mais em alta, seja nas grandes cidades, seja aqui na nossa região. E que segmentos são esses? Bom, a contabilidade tem infinitos segmentos. Mas o que nós podemos destacar talvez seja segmento de auditoria. É muito comum que as empresas busquem bons serviços de auditoria porque estão muito preocupadas com o seu compliance. E o que é compliance? Compliance nada mais é do que seguir as regras, seguir aquilo que a legislação manda, fazer da maneira correta. Por quê? Na divulgação das demonstrações financeiras, os investidores, os fornecedores, as entidades financeiras, né, bancos, etc., os clientes, os sócios, todos vão querer saber como que está o desempenho dessa administração, como que está o desempenho dessa empresa para ter mais segurança para fazer negócio. Então, buscando mais atuação no mercado, as empresas estão preocupadas nesse sentido do compliance e, por isso, o segmento de auditoria cresce cada vez mais. Um produto fácil de ser implantado em um escritório é a consultoria contábil. Infelizmente, no nosso país, nós ainda temos o empreendedorismo por necessidade. Ou seja, não é aquele cidadão que nasceu para ser empreendedor ou aquele que estudou e teve uma ideia e precisou colocar essa ideia no mercado. Na verdade, muitas vezes os nossos empreendedores são aqueles que perderam o emprego e para não ficar sem fazer nada, teve que dar um jeito. E aí entrou no mundo dos negócios. E esse empreendedor também está amadurecendo. Cada vez mais, essas pessoas estão identificando a necessidade de um apoio contábil, a necessidade de entender a sua contabilidade. E é aí que a consultoria entra. Aí o contador tem que ter jogo de cintura para falar na língua do empreendedor e conseguir vender um auxílio financeiro, um auxílio gerencial, principalmente o planejamento tributário, porque hoje nós temos em média 60 mudanças na legislação tributária no nosso país todos os dias. Como que acompanha isso? Então, o profissional tem que ficar muito atento. É uma área que está em um crescimento exponencial e tem muita oportunidade. Nós também temos perícia contábil. Cada vez mais as empresas estão entendendo a necessidade de ter um perito para auxiliar o seu corpo jurídico, né, nas questões judiciárias. Esfera pública. O contador tem sido cada vez mais reconhecido na esfera pública. O contador, assim como o controlador de uma prefeitura, por exemplo, pode ser visto como um guardião do patrimônio público. O contador e o controlador têm poder de vetar o prefeito se o prefeito estiver cometendo alguma ilegalidade. Eles podem proibir o prefeito em ter alguma atitude ilegal. E para mim, a melhor área, a área que mais cresce e que mais carece de profissionais é a área acadêmica. Eu acho que devido ao perfil dos profissionais da contabilidade, todos nós conhecemos o estereótipo de um contador, mas com a juventude que está chegando aí, esse estereótipo vai cair por terra, mas nós temos uma necessidade gigantesca de docentes na área contábil. É muito difícil achar professores qualificados, não é uma área que chama a atenção de muitos profissionais da contabilidade, e por isso tem mercado para todo mundo. Um dado interessante dos trabalhos de Soares e Dahmer, publicados em 2011, é que de 1962 até 2010, somente 219 teses de doutorado em contabilidade foram defendidas. Ou seja, até 2010 nós tínhamos menos de 220 doutores em contabilidade no país. Isso é pouquíssimo. É um número quase que irrisório. E existem 4 cursos de doutorado no país. Isso é quase que insignificante. Então, na contabilidade do futuro, tem espaço para o ramo acadêmico e as grandes instituições internacionais, temos o IASB, que é o Comitê de Padrões Contábeis Internacional, eles querem ouvir o Brasil, não só o Brasil, como todos os países do mundo. Eles editam as normas internacionais, mas querem ouvir os melhores contadores de cada país dando a sua opinião para a norma ficar adequada para todas as culturas, para todas as comunidades. Então, se engana quem pensa que o contador do futuro é aquele somente responsável por efetuar lançamentos e emitir os documentos de arrecadação dos impostos. Eu acredito que cada vez mais a nossa classe ocupa altos escalões dentro de uma estrutura organizacional. Cada vez mais nós estamos mais perto do CEO, cada vez mais o diretor de uma empresa procura a classe contábil para auxiliar na tomada de decisão e gradativamente a nossa voz vai sendo ouvida e os nossos conhecimentos e competências sendo reconhecidos.
Com certeza. Muito interessante as suas colocações, viu, Daniel? Gostei muito. E é interessante a gente observar, né, Daniel, também a questão da sustentabilidade empresarial, né? Que não é só a questão econômica hoje que pesa, né? Mas também o compromisso social, o compromisso ambiental das empresas. E isso também, eu acho que é o papel de um profissional da contabilidade, né? Orientar os empresários, né, em como investir nessas questões. Eu acho que isso hoje também faz parte da vida de um contador, não?
Claro, isso pode entrar num planejamento de negócios mesmo. Porque aquela empresa que faz, que tem contratos com entidades que auxiliam o meio ambiente... Hoje nós temos as figuras dos selos, né, os selos de sustentabilidade. Então, isso tudo pode entrar na estratégia de negócio com o auxílio do contador e essas empresas podem angariar mais vendas, podem angariar mais recursos, mais investimentos. Então, o contador também pode proporcionar essa linha estratégica para as empresas.
Excelente. Muito bom te ouvir. Quero te agradecer, viu, Daniel, por você aceitar aí o nosso convite. Né, para participar deste Prosa com Egressos, e a gente fica muito feliz de saber que temos aí egressos do curso de contábeis da Unifenas, né, com esta visão, com este compromisso empresarial, né, de realmente contribuir no desenvolvimento das empresas, dando consultorias, e principalmente com esse foco na questão acadêmica, né, Daniel? Porque realmente você colocou um ponto muito importante, né, que diversos profissionais realmente se dedicam a produzir aí, né, dissertações de mestrado, teses de doutorado na área contábil. Então, acho que isso também é uma oportunidade que está aí aberta para muitos profissionais das ciências contábeis, com certeza. Muito obrigado, até a próxima aí, mas fiquei muito feliz com a sua participação.